temática. O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
11 horas e 6 minutos, muito bom dia, 17 graus a temperatura. Este é o Temática no seu segmento painel, iniciando mais um assunto para você aqui na parceria de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Primeira semana municipal de gastronomia será lançada hoje à noite aqui em Caxias do Sul. Essa semana irá ocorrer de 13 a 20 de outubro e a programação terá descontos especiais e também jantares temáticos, fora as outras ações que acontecerão. Bom, o lançamento será hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, e também os convidados vão conhecer detalhes, mas só à noite. Os detalhes que a gente vai trazer aqui é como irá funcionar esta Semana Municipal de Gastronomia, que também está andando ao lado da Sétima Viagem dos Sabores, que propõe um passeio de 15 a 20 de outubro pela culinária de diversos países, obviamente por meio de menus étnicos. Por isso, para falar sobre essa Semana Municipal da Gastronomia, para a gente saber como é que é, da onde surgiu essa ideia, né, dessa Semana da Gastronomia numa cidade que a gente acorda e come e vai dormir comendo, né? A gente passa o dia comendo. Então, nada mais justo do que termos um evento, além de todos os outros que a gente também consegue administrar aqui em Caxias, um evento forte de gastronomia. Lembrando que a Primeira Municipal da Gastronomia é uma realização do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, região Uva e Vinho. Não sei nem se dá para falar ainda, região Uva e Vinho, mas tudo bem, depois vocês me expliquem. Da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, por meio da Diretoria de Política e Turística e também Enogastronomia. E também tem o apoio da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e também do SENAC. Ou seja, entidades fortes que se uniram e formataram um evento que vai mexer com a população no mês de outubro. Por isso está aqui conosco, vou anunciá-lo primeiro, porque é o único homem da mesa, hoje tem direito, o autor da lei, o vereador Gustavo Toigo. Bom dia, vereador, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Rosângela? Também cumprimentar aqui aos ouvintes da tua rádio, cumprimento a Marjorie, tudo especial, a Márcia Ferronato, diretora executiva do SEG, um projeto que é uma união de esforços, né? Justamente a Semana de Gastronomia nasce com esse pensamento de que nós precisamos trabalhar de forma cooperada e unida para mostrar a pujança gastronômica do nosso município.
Sem dúvida. Também conosco o diretor executivo do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, Márcia Ferronato. Bom dia, Márcia, tudo bem?
Bom dia, obrigada de novo, sempre parceiros, né, abrindo espaço para a gente poder divulgar o que se faz nessa cidade juntos. Que é importante, a gente sempre tem essa parceria, né, agora com a SIC, outras com outras, e a Câmara de Vereadores conosco sempre, o Toigo, que propôs, inclusive, essa criação da semana.
Também conosco a diretora e coordenadora da Diretoria de Turismo e Enogastronomia da SIC, Marjorie Gasperin. Marjorie, bom dia, muito obrigada.
Bom dia, obrigada pelo convite e pela oportunidade de divulgar novamente esse projeto, agora em tamanho maior, né, digamos, acontecendo para essa e precisa de divulgação.
O vereador Toigo esteve à frente de vários projetos voltados diretamente também ao turismo. E de onde veio a ideia, vereador, de surgir ou de formatarmos aí uma semana direcionada à gastronomia de Caxias do Sul?
Olha, isso tem alguns antecedentes, né, Rosângela? Assim, quando nós assumimos esse mandato, o último deles, eu estou à frente de uma comissão de desenvolvimento econômico e nós tínhamos o dever de debater algumas alternativas para diversificar a matriz econômica do município. E nós começamos fazendo reuniões lá em 2017, 2018, e nós enxergamos no turismo um grande potencial, uma atividade estratégica na economia que poderia ajudar a solucionar os problemas, por exemplo, dos fechamentos de vagas de emprego, né, de abertura de novos empreendimentos. E começamos a trabalhar quatro segmentos: o turismo industrial, que já está agora sendo vendido algum dos seus pacotes na Mercopar, né, a partir de uma parceria com o Sebrae também, o turismo religioso e eventos. E nós trabalhamos com mais intensidade, percebendo a vocação de nossa região e cidade, aí no gastronomia, ou seja, o turismo do vinho e o gastronômico, né, tendo em vista toda essa pluralidade de etnias que nós temos, de comida típica, de várias cozinhas que hoje permeiam, né, o mundo dos restaurantes do nosso município. E quem fomos chamar no primeiro momento? O SEG, Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria. Alguém ligado, né, com expertise, com conhecimento, que poderia nos ajudar a formatar um projeto de lei, que foi um projeto de lei que foi muito assimilado, Márcia e Marjorie, lá dentro do Legislativo. Os vereadores compreenderam, né, que nós precisaríamos avançar e valorizar, né, os fazeres, os mandiares, como se diz na comunidade ítalo-brasileira, e nós precisaríamos oferecer algo para perenizar isso. E nós encontramos, né, nessa ferramenta, a Semana Municipal da Gastronomia, né, congraçando todos os segmentos que poderiam, né, participar junto, como a Câmara de Indústria e Comércio, a Câmara de Dirigentes Lojistas, né, o próprio SEG, o Legislativo, a Prefeitura Municipal, porque nós não poderíamos perder essa chance. Alavancar o turismo na cidade, fazer com que a nossa economia pudesse crescer e se desenvolver mais, colocando aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa gastronomia. E deu certo, né? E está dando certo. Prova disso foi essa junção de esforços hoje. Quem quiser saber, né, Márcia, vamos deixar bem claro, vai ter que comparecer hoje de noite.
7 horas da noite.
Exatamente.
Né?
Uma grande programação que vai ser lançada lá. Então, assim, estamos felizes pelo comprometimento que as entidades, né, estão tocando isso, com seriedade, com denodo, com pegada, né? Cada detalhezinho está sendo preparado com muito amor e muito carinho. A Márcia, toda a equipe dela, a Marjorie, toda a equipe lá da SIC, do CDL. Olha, eu vou dizer para vocês, vai ser uma primeira semana muito bonita e quem sabe possa crescer e ser um evento referência em nosso município.
A ideia é sempre essa, né? Quando a gente formata algo novo, que consegue tirar do papel, porque muitas coisas em Caxias do Sul têm esse ranço ainda. Pensa-se, reúne-se, move-se muitas coisas e fica no papel, como muitas coisas interessantes que ainda não conseguem ser efetivadas em Caxias. Mas, claro que os detalhes vocês vão deixar para a noite, mas, na prática, como é que vai funcionar essa semana? As pessoas vão participar de 13 a 20 de outubro, vão entrar nos restaurantes, vão ser convidadas. Como é que vai funcionar na prática isso, Marjorie? Márcia, perdão. Ou as duas, vão explicar.
Vamos nos dividindo aqui. Bom, primeiro, eu acho que é bom reforçar, a gente brinca que essa semana é um grande assemblage. A gente fez uma junção de várias coisas e o resultado é espetacular. Feito a muitas mãos, as entidades, os próprios associados. Então, nós, com o nosso associado, vindo, né, o restaurante, adotando, né, a semana para si, o viagem para si. Parceiros, apoiadores também vários, a própria DGSU, que hoje abre as portas para a gente fazer o lançamento. Então, tem uma série de coisas que conspirou para a gente ter uma semana e um viagem, que é o evento âncora, bem recheado. Sempre queremos mais, então, próximo a gente já está matutando como é que vai ser a segunda semana. Uhum. E a gente sabe que precisa divulgar. Então, obrigada de novo por esse espaço, mas o que a gente tem nesses dias de 13 a 20 é atividades nos restaurantes no período do almoço. Uhum. Nós temos as escolas voltadas à gastronomia também com programação e nós temos os restaurantes na hora do jantar, que aí, assim, na programação do viagem, com os cardápios étnicos, né, com várias etnias ali. Depois a Marjorie até pode citá-las para a gente deixar, aguçar um pouquinho a curiosidade e o pessoal começar a fazer as suas agendas também.
Claro.
Então, a gente mesclou, a semana não é exclusiva de cardápio XYZ, não, ela é uma mescla, é a valorização da gastronomia, que faz parte da cadeia do turismo, que faz parte do DNA de Caxias do Sul, que sempre é ressaltada. O próprio Galeto, né, que é patrimônio,
é o nosso carro-chefe. Isso. Mas nós temos outros.
Isso.
Outros
e essa, não, exatamente, essa atual oferta cosmopolita que Caxias tem é importante também a gente divulgar. E é isso que é a viagem. Exatamente isso que é a viagem dentro da semana. E aí a semana reforçando exatamente com um guarda-chuva maior para que a gente consiga divulgar muito mais o que existe na cidade. Porque, independente dos desafios, a gente tem coisas muito boas em Caxias, muito boas. A gastronomia é uma delas, né? Sim. Essa união de esforços é outra. E esse envolvimento que a gente teve, e mesmo de apoiadores que logo que foram procurar, disseram, não, nós queremos, nós vamos ajudar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que reforçar. Então, a semana vai estar ali, tem Face... Vai estar toda a programação no Face de semana, da Gastronomia de Caxias do Sul, e no Instagram também. Então, é só o pessoal acessar depois para ter os detalhes, né?
São restaurantes específicos que vão participar.
Isso,
né?
Temos 17 restaurantes no Viagem, temos 7 restaurantes na hora do almoço ali, com uma programação diferenciada. Temos 6 instituições, né, de ensino ou, enfim, entidades que elaboraram alguma programação para estar ali conosco. Então, vai ser... Vai ser bom.
Essa sétima viagem, Marjorie, ela também vai incentivar a que a primeira semana seja uma continuidade, né? Porque são 2 projetos que vão andar paralelo a partir de 2019.
Sim, o Viagem dos Sabores ele acabou se tornando o evento âncora.
Uhum,
né?
Uhum.
Ele já acontecia, ele já está na 7ª edição. Desde a sexta edição, ele está sendo realizado pelo Segue Junto à SIC, que tem uma diretoria de turismo, a qual eu coordeno. E o nosso intuito é fomentar esse turismo e promover essa diversidade cultural que se tem. E o interessante é, quando surgiu a aprovação da Semana da Gastronomia, nós começamos a trabalhar em conjunto. Né, Câmara, SEC e SIG. E a programação ficou bem diversificada. Então, tem palestras, cursos. Nós estávamos até comentando, depois ficou pronto o folder geral que vai ser lançado hoje. Nós mesmas estamos com vontade de ir em várias atrações, porque ele ficou muito interessante. Então, tem curso, palestra de temas variados. E as temáticas dos restaurantes também ficaram muito interessantes, porque além da parte europeia, italiana, espanhola, alemã, francesa, a gente tem locais trabalhando com brasileira, americana, parte japonesa, tailandesa, também aqui sul-americana ali, Uruguai e Argentina.
A Marjorie já está dando uma palhinha, né?
É,
já está contando alguns segredinhos, né?
Mas é bem por cima.
Mas tem que dar
tinha pode dar.
Senão, tinhas pode. Dia, né? Porque agora a juventude diz spoiler, né?
Hoje,
se a gente não der alguns spoilers, não tem graça o programa.
Mas outro detalhe que chamou a atenção é que alguns restaurantes que têm comida tradicional, eles trabalharam para fazer algo diferente. Então, assim, que até nós não esperávamos, é uma culinária bem típica, aí veio uma inovação. Já tem outros que têm uma culinária bem diversificada, que para eles, de certa forma, até é um pouco mais fácil ter essa trabalhar em outra etnia, mas tem menus deliciosos. Então, é realmente, assim, está bem convidativo os menus, as sugestões que tem durante o almoço, as palestras, está... Espetacular esse ano, está muito bom mesmo.
Na lei, vereador Toigo, o senhor pensou também nesse caminho paralelo de workshops, de aprendizagem, porque não é só comida que vale, né? Eu acho que seria perda de tempo e espaço e oportunidades se formatasse um evento de gastronomia e não se fizesse uma parte mais didática nesse sentido, acompanhando, né?
Olha, Rô, é exatamente isso, sabe? Eu sou um apaixonado pela... comida italiana, colonial, a gastronomia como um todo, né? Eu costumo dizer que eu fiz aquele curso na UCS, no ITIF, em Flores da Cunha, mas eu não me intitulo chefe de cozinha. Chefe de cozinha é quem realmente tem um talento enorme, trabalho. Eu sou um cozinheiro, um apaixonado, né? A parte operacional aqui é com as gurias, com quem vai participar. Mas assim, Márcio, acho que você falou uma coisa interessante, sabe? Quando se tem uma boa intenção, parece que tudo conspira a favor. E a gente está percebendo isso, Rosângela, nesse momento em que as entidades estão, né, se estreitando para bem, né, oferecer um produto, né, aos caxienses, a quem vier aqui da região prestigiar. Quando nós elaboramos o projeto de lei, e nós sentamos algumas vezes, né, Márcia, para discutir e deliberar isso, nós elencamos objetivos na norma. né? Uhum. E não é simplesmente fazer a pura e simplesmente a semana, porque a gastronomia é uma coisa muito ampla, muito grande, envolve a própria indústria de equipamentos, a manipulação deles, ela é enorme. Então, assim, nós colocamos, sim, né, que nós queríamos estimular, inclusive, a ciência, a tecnologia e a inovação nesse sentido, através das oficinas, das exposições, palestras, feiras de produtos, rodadas de negócios, onde você traz atores da região, do estado, do Brasil e do mundo para trocar experiências, né? Então, tudo isso está elencado, né, no projeto, né? Mas, principalmente, reforçar a vocação gastronômica do nosso município, que ela sempre foi forte, mas ela estava um pouco, né, não estava ganhando a dimensão, a vitrine necessária, né? Reconhecer esse trabalho arrojado do empreendedor que trabalha nessa área, e nós podemos testemunhar isso, Márcia. Nós tivemos eu e o presidente Vicente Perini agora, recentemente, na Espanha. Uhum. Na Organização Mundial do Turismo, fez o Fórum da Gastronomia, e lá nós fomos justamente, né, buscar novas tecnologias, buscar aprendizados, novos conhecimentos para aplicar nessa edição. E lá nos foi dito isso, não somente lá pela Espanha que está na frente, mas por diversos países do mundo, que a gastronomia é um dos grandes motores da economia. Ela pode gerar muita, né, emprego, renda, em desenvolvimento social, crescimento para as localidades, e é isso que nós estamos pretendendo. Temos aí uma crise, em tese, estamos saindo, mas com a gastronomia nós vamos alavancar isso, uhum, desenvolver e diversificar a atividade econômica do município e região.
Eu queria aproveitar a presença aqui de vocês que estão ligados diretamente a essa primeira Semana Municipal da Gastronomia, ligados diretamente à parte gastronômica de Caxias do Sul, que, obviamente, foi bem lembrado, move ou a roda da economia em qualquer cidade, seja ela pequena, média ou grande. Uhum. E uma das grandes reclamações que eu vou ter que perguntar para vocês agora é sobre o funcionamento dos restaurantes em Caxias do Sul. No domingo, 15h, ou tu vai almoçar no shopping ou tu vai comer X. Uhum. Nós não temos ainda ferramentas preparadas para, por exemplo, tirando épocas de festa da uva, se tu quiser jantar em Caxias do Sul às 10 horas da noite, tu tem que comer X também. Ou seja, até que ponto vocês estão conseguindo mexer com isso? Até que ponto os gestores estão se atendo para um detalhe muito importante? Nós temos aqui vários caminhos turísticos que podem ser feitos, não temos?
Sem dúvida.
Só que as pessoas precisam comer nesses caminhos. E nós não temos uma estrutura. Vamos aproveitar e também resgatar um pouquinho desses problemas para o nosso ouvinte saber se está sendo falado, se não está sendo falado. Como é que está esse nosso calcanhar de Aquiles em Caxias do Sul, hein?
Bom, tem duas situações.
Não quero te pressionar, tá?
Não, não, não. Pelo contrário, eu acho que é falando que a gente resolve as coisas, né? É nesse sentido. E aí o SEG, hoje, com...
Porque o SEG diretamente tem, né, um contato com essas pessoas.
Exato. É uma discussão que a gente tem internamente, onde o presidente Vicente Perini, inclusive, toda vez colocado na pauta. Eu acho que tem duas situações. Uma, é um negócio. Isso é um negócio. Uhum. Então, ninguém vai ficar aberto para perder dinheiro. Então, acho que isso também tem que ter claro. E a gente vê quando viaja para fora, né? Tem alguns países ali que fecham as duas, voltam às 17h. E o que eu acho que falta para nós é muito mais...
Não precisa ir para fora, é só ir a Porto Alegre.
É, exato. Exemplo. Não, até assim, você vê outros países também, que eu estou citando outros países porque eu acho que eles comunicaram melhor. Eu acho que o nosso desafio é comunicar quem está aberto e quem realmente está atendendo, inclusive no domingo à noite, que fala, na segunda noite, ou esse horário estendido. Eu acho que é o nosso desafio, é o que nós estamos agora... Fizemos uma ação, a gente viu que deu um pouco de resultado, tentamos outra e agora estamos indo numa terceira fase, porque eram três módulos, vamos dizer, três fases. Eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha a informação. Pode ser que não tenha o restaurante que você gostaria, tá? mas vai ter algum aberto. Não vão estar todos abertos, uhum, porque não tem uma demanda. E no turismo ou em qualquer negócio, o jogo é oferta e demanda. Então, lá, o ovo é a galinha, então não vou abrir porque não tem. Mas não isso é onde a gente está buscando equilíbrio. Então,
tá tendo
que tem
uma
alguns...
comunicação entre os gestores isso, de restaurantes, ó, vou abrir tal final de semana, isso. Tu abre outro. E assim
exato.
Vai.
Então, a nossa ideia é, quem já está com um horário mais estendido, a gente tem alguns restaurantes que já vai um pouquinho mais no meio-dia, né? Ele vai até as 3, 3:30, né? E que antes não ia, 1:30, 2 horas. A gente ainda tem na cidade, e o grande fluxo é nisso, de uma cidade trabalhadora, né? De fé, de trabalho, aquela coisa que veio do imigrante. Ainda tem muito isso, apesar de ser uma cidade cosmopolita em outras questões. E ela tem ainda essa coisa do horário mais...
Almoçar meio-dia, jantar.
Exato, exato. Ainda tem, mas a gente vê uma mudança muito grande. Sim. Vamos lá. Quanto tempo faz que as farmácias abrem meio-dia? Quanto tempo faz que os supermercados abrem meio-dia? Não é muito histórico. Então, automaticamente, também a gastronomia vai se adaptar a isso em função de uma demanda. Talvez estejamos demorando um pouco mais, mas também tem essa questão econômica. Nós temos uma legislação também trabalhista das folgas,
uhum.
Né? E nós teríamos daqui a pouco ter 3 equipes. E aí inviabiliza economicamente, né? Viabiliza. Então, isso que tem que ser deixado em conta. Nós estamos aqui justificando de não ter, tá?
Que a gente não toca nesse assunto, inclusive.
Isso,
né?
Mas...
O sindicato tem nos proporcionado para nós, veículos de comunicação, por exemplo, nos feriados, vocês nos mandam uma lista do que está aberto, do que está fechado. Isso já tem ajudado bastante também.
É por isso que eu digo, eu acho que a gente tem que avançar nisso. Porque aí você tem na mão a informação correta. Claro que a tecnologia hoje facilita. Mas, de novo, o SEG não está aqui justificando não ter aberto XYZ ou não ter tal serviço. Nós estamos só colocando o que é a realidade, mas buscando soluções. A gente vai chegar num equilíbrio, sim.
Isso pela comunicação, né?
Pode falar.
Porque eu gostaria de lembrar algo que não é todo caxiense que tem em mente, que a hotelaria também tem restaurantes. E os hotéis, inclusive, no projeto hoje, por exemplo, tem 2 hotéis participando com os seus restaurantes. Tá? Então, os restaurantes da maioria, ou pelo menos esses 2 que estão participando, os restaurantes não fecham nenhum dia da semana. Justamente pelo público de hóspedes e também aberto ao público externo. Então, eu gostaria de lembrar para também consultarem e lembrarem dessa opção.
Sabe que é uma coisa que a gente esquece mesmo.
Esquece.
Tu lembraste de algo?
Pode, inclusive, tomar um belo café da manhã. Sai de casa antes, toma um café da manhã no hotel.
Tomar café da manhã fora de casa.
Isso também é aberto, né, Marjorie? Então, isso é interessante.
Esses 2 hotéis, eu acho que a gente pode até citar, porque são hotéis que estão comprando. Quando você falou, Márcia, em demanda, que não tem ainda, mas é talvez porque não temos ainda a oferta, né? E eu acho que o vereador que aí se cria também um hábito numa cidade... Se tem oferta, daqui um pouquinho vai ter essa procura, não vai?
Sim, é verdade. Nós, no Hotel Blue Tree, né, nós temos o restaurante Luna Rossa e já é frequentado por uma quantidade, até gostaríamos que fosse maior, porque realmente as pessoas não têm o hábito na cidade. Mas é bastante frequentado por pessoas da cidade que vão para tomar café da manhã, vão almoçar e vão jantar. E aí, a parte, não só quando tem eventos no hotel.
Sim.
Né, então, eu posso falar pelo nosso mesmo. Né,
mas existe sim. E, de novo, não estamos aqui justificando, a gente tem que dar uma solução. Né, e senão fica o ovo e a galinha. Né?
Movimento interessante no restaurante, ele é no personal.
Sim, exato.
O personal tem um restaurante amplo também, inclusive da vista para a rua. A gente vê uma movimentação, né, que não é só dos hóspedes.
E são mudanças de hábito, realmente. Então, ó, existe o hotel que ele é aberto ao público, no restaurante ou café da manhã. Ou se quiser passar uma noite também, né? Também tá ali, tá aberto, né? Não é só, nós estamos focando, né? No
vereador, o poder público, em que sentido pode ajudar nessa alavancada aí, né? Inicial de mudanças de costumes, né? Porque a gente pode também unir forças com o poder público, com a Câmara, com o empresariado, enfim.
Não, sem dúvida nenhuma. Olha, o Legislativo, ele tinha a obrigação de levantar esse debate até para que nós apresentássemos alternativas, né? E nós... Desde que começamos a a prever que o turismo era uma atividade econômica importante, né? A primeira coisa que nós procedemos foi chamar todos os atores.
Uhum.
O trade turístico, empreendedores, a academia, que tem um papel muito importante. A Universidade de Caxias do Sul, há 10 anos, tem um programa de pós-graduação em turismo e hospitalidade. Lá tem muito conhecimento produzido, inclusive eu ontem, na parte da tarde, fui em um evento onde uma menina apresentou toda uma questão, né, do ramo hoteleiro, da hospedagem, como é que funciona isso, o pessoal da linha de frente que recebe, que acolhe o turista. Então, nós precisamos também nos apropriar do conhecimento científico que é produzido lá. Essa é uma das situações que a gente, quando elabora algum projeto de lei, Júlia e Márcia, nós vamos buscar fundamentos sólidos para que a proposta ela perdure, uhum, atravesse administrações. Uhum. Hoje o grande problema é isso, né? Nós estamos vivenciando a Semana Municipal do Turismo, onde nós vamos revisar todo o nosso plano, mas o plano é uma lei, e como lei ele precisa atravessar administrações. Então a Câmara está trabalhando nesse sentido, está sendo basicamente aquela entidade que está congraçando todos os atores, porque a gente percebeu que o turismo em Caxias do Sul, de uma maneira geral, estava assim, desligado. Cada um jogando para um lado. Disse, não, gente, nós temos que convergir nas ações, porque unidos somos mais fortes. E aí começou a nascer muitas iniciativas, né? O fortalecimento dos roteiros que nós temos hoje, da Colônia, o Caminhos da Colônia, o Estrada do Imigrante. Nós temos Caravaggio, o primeiro Beato que nós temos hoje, Beato Juiz Quiavo, nascendo um roteiro de turismo, uhum, religioso. Uhum. A Enogastronomia, por exemplo, está aí de bandeja. Temos Flores da Cunha, nosso vizinho do lado, sim, o maior produtor de uva e vinho do país. Como é que nós não vamos nos unir a eles? Então a Câmara está fazendo esse trabalho, ajudando na interlocução dos atores, mas ao mesmo tempo também apresentando alternativas. Isso é importante, alguém precisa alavancar, e todos os atores entenderam isso, que juntos, de forma cooperada, de forma coletiva, as construções tendem a dar certo. Está aí a Semana da Gastronomia acontecendo, né, Marcelo?
E agora é lei, ou seja, entra Joãozinho, sai Francisquinho, é uma lei que a cidade precisa ter, uhum, como evento. Então, isso é muito importante porque protege qualquer evento, seja de turismo, de gastronomia, ou seja, nesse país ainda tem algumas coisas que precisam virar lei para que as pessoas respeitem. Porque cada gestor que entra quer fazer da sua forma, porque o que foi feito não prestava. Seja A, B, C ou D, isso é normal em qualquer lugar.
Mas mais do que isso, né, Rosângela, te interrompendo assim, ó, não é só porque é uma lei, é porque ela foi feita através de uma construção coletiva, né, com base, com fundamentos na nossa vocação. E as entidades estão abraçando e estão fazendo isso. Nós simplesmente, né, demos todo o substrato legislativo, o apoio político e o incentivo. O resto vai acontecer.
Protegido está, agora tem que ser ampliado e com certeza será.
Uhum. E eu gostaria de ressaltar também que esse Viagem dos Sabores, o tema é Volta ao Mundo. Uhum. Então, dentro dessas etnias que os restaurantes estão trabalhando, tem um dia específico durante a semana que eles vão passar a semana tematizados também, né, alguma decoração que seja, e em um dia específico vai ter uma apresentação artística. Então, vai estar variando entre música ou alguma exposição, seja fotográfica, um teatro, dança, artes manuais, que deixa ainda mais atrativo, nossa, visitar esses restaurantes.
Não querendo dar outro spoiler, teremos
algum... Não faz pergunta que a gente não possa responder.
Teremos algum evento aberto, que a população possa conhecer. Olha, em Caxias temos a primeira semana de gastronomia, no parque, lá nos macaquinhos, algum evento que chame a atenção?
A semana abre com um evento que ele é aberto, mas dentro de um espaço privado.
Uhum. Que as pessoas também vão poder participar.
Se uniu a nós. Ele já acontece, é um evento que podemos falar, né? Vamos mais uma dica.
Mas tem que começar a falar agora, Márcia.
É o panela no pátio. Ele vai começar integrando,
pátio,
né, a semana. Exato,
também.
Exato. Então é um evento que é aberto, enfim, que as pessoas podem curtir, que é um pouco mais, vamos lá, de rua, evento de rua. E é interessante essa questão, porque a gente vê esses 17 restaurantes noturnos e mais da noite, mais os que estão envolvidos na panela do pátio, empolgados e querendo fazer alguma coisa diferente e mostrar o que eles sabem fazer com primor.
Porque a gente tem uma gastronomia
fantástica e a gente tem empresários por trás disso.
Com certeza.
Tem
eu
ciência da espaço.
Eu intervalo comercial, mas na volta a gente vai continuar dando spoiler, quer dizer, conversando aqui. A gente vai continuar conversando aqui com o autor da lei aqui em Caxias do Sul, que instituiu a lei municipal para a primeira semana municipal de gastronomia, vereador Gustavo Toigo, a diretora executiva do SEG, que é o Sindicato de Hotelaria e Gastronomia aqui em Caxias do Sul, a Márcia Ferronato, e também a participação da SIC, né, através da Marjorie Gasperin, neste nosso bate-papo. Um rápido intervalo, já voltamos falando hoje um pouco mais sobre a primeira Semana Municipal de Gastronomia, que acontece lá em outubro, mas o lançamento oficial será hoje à noite, às 7 horas, na DGSul, aqui na Perimetral. Um rápido intervalo e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 21 minutos para o meio-dia, hoje, terça-feira, 10 de setembro, estamos com o vereador Gustavo Toigo, a Márcia Ferronato e a Marjorie Gasperin, falando sobre o lançamento que ocorre hoje à noite, às 7 horas, da primeira Semana Municipal da Gastronomia. Nós estávamos conversando aqui, eu, obviamente, por curiosidade, até para que a gente consiga também informar da melhor maneira possível, porque agora o povo caxiense está meio confuso, né, Márcia? Você que é lá do sindicato, para a gente poder explicar que não muda em nada, né, o nosso cotidiano, porque hoje nós participamos no mapa turístico do Brasil da região das hortênsias, não mais da região da uva e do vinho. Isso muda nos projetos de gastronomia, nas festas, nos acontecimentos aqui da cidade?
Bom, vou falar a partir do SEG, né, tá. Obviamente. Nós continuamos SEG, região Vivinho, nós abrangemos 19 municípios da região Vivinho e fizemos parte da Associação de Turismo da região Vivinho. Isso não vai mudar em absoluto e, portanto, não muda nada para quem está associado a nós. A questão do mapa turístico é uma política pública do Ministério do Turismo. E por que isso?
É mais uma nomenclatura, algo burocrático ou isso implica no dia a dia?
É que o que acontece é que... em algum momento, todo mundo se diz turístico, mas, efetivamente, só aparece às vezes quando lhe interessa. Uhum. Então, sendo bem direta, aí o Ministério definiu, não, você quer ser turístico, você tem uma responsabilidade, você tem que ter alguns compromissos. Então, você diz, eu quero ser um município turístico, e você encaminha vários documentos que são exigidos para você participar do mapa turístico. A partir daí, você entra numa política pública do turismo nacional. Bom, essa questão de regionalização é uma forma de facilitar exatamente a gestão do turismo num país continental como o nosso. E por questões de território e identidade territorial, obviamente, na Serra Gaúcha existem várias regiões. Então, é o Vivinho, Hortênsias, a região ali do Paranhama, Campos de Cima da Serra. E aí tinha essa formação, né, de alguns municípios que tinham sido elencados nessas regiões. A Secretaria de Turismo, município de Caxias, solicitou a inclusão na região das Hortênsias, saindo da região Vivinho. É uma decisão. Uhum. Né? Claro, falando em nome do SEG, nós temos uma identidade muito mais forte com a região Vivinho e, portanto, nós vamos seguir. O que é importante, o SEG tem convênios, inclusive, com o Sindicato de Gramado, da MG30, tem vários...
formatar mais convênios com a região das Hortênsias?
Eu acho que não é uma questão de criar... Não existe fronteiras, as fronteiras são nossas, uhum. Para o turismo não existe fronteira. Então, o que dá para se unir e fazer parcerias para ter um ganho, e a gente sabe que o maior... quem tem a visibilidade do turismo no Rio Grande do Sul e no país é Gramado. É Gramado, não é nem Hortênsias.
Aliás, somos
por trabalho.
Eternamente gratos a Gramado.
Exato.
Por fazer parte,
exato,
do Rio Grande do Sul e trazer e fomentar o turismo, né?
E para o Brasil, porque hoje ele é um destino reconhecido na América, primeiro da América, né? E assim, e é esforço, é trabalho. O que a gente tem que fazer é isso. Vamos lá. esqueçamos isso, vamos ver o que, que vai acontecer com hortênsias ou vivinho, enfim, mas vamos trabalhar. Vamos fazer a nossa parte, o que precisa Caxias é fazer a parte dela. Então, o SEG tem que fazer a parte dela, a SIC lá com o Departamento de Turismo a sua, mas juntando os esforços, o Contour, enfim, o Convention, todos nós, a Câmara, né, que eu estou falando de vários projetos, então, eu acho que é isso que precisa ser feito.
A Câmara, vereador, explicar o porquê foi um consenso, conseguiram assimilar a informação, ainda não?
Olha, Rosângela, a grande questão disso foi o encaminhamento que foi dado, né, a essa situação. Isso, foi um encaminhamento totalmente mal conduzido, atabalhoado e sem o debate. É isso, nós não somos refratário, Marjorie e Márcia, às mudanças que possam ocorrer para o bem da cidade. Não existe isso, cativéria ou algum outro tipo de situação. Agora, quando tu estás desde 1971, não somente pela proximidade geográfica, mas tu tem todo um histórico cultural, uma identidade muito mais próxima com os teus irmãos que pertencem a uva e vinho, isso precisa ser considerado, porque senão depois dá todos os problemas que deu. Isso deveria ter sido debatido com as entidades lá dentro do Contour, né, com o trade turístico.
Hoje elas estão
exatamente
confusas. Tá, agora fazer parte do que então?
Agora está feito, né? A gente torce que os projetos aconteçam, projetos regionais, né? Que se alinhe, né, de vez uma governança, né, para que o município possa acessar juntamente com a Serra Gaúcha bons projetos, né, de recursos para nós fazermos os investimentos necessários no turismo. O que a gente realmente lamenta foi justamente a forma atabalhoada com que a secretaria encaminhou esse assunto. Foi totalmente mal conduzido.
Aqui na nossa programação, a gente fala muitas vezes sobre o turismo, sobre a gastronomia, que é o nosso forte, né? Seja na região das hortênsias, seja na região da uva e do vinho. Mas eu ouço muito aqui falar de prefeitos, de secretários de turismo, principalmente num turismo regional, que hoje as cidades estão encarando esta união. Está dando certo isso? Está dando algum resultado para a gente já? Isso? Flores. A gente sabe, por exemplo, o caminho de Caravaggio, né? É, Farroupilha, Caxias do Sul,
Canela. Ali,
Canela, Gramado, Nova Petrópolis, se uniram para formatar, que já está pronto, né? São quantos quilômetros? De 200 alguma
198
coisa? 198
quilômetros.
198 quilômetros. Jesus, eu ainda não estou preparada para caminhar. Vou de bicicleta, eu já disse aqui para os secretários que eu iria de bicicleta.
É um quarto de Santiago de Compostela, né? Então dá para fazer.
Ou seja, nós já temos um mini caminho de Santiago, que é o mais famoso do mundo, nós já temos aqui preparado. Resta saber agora se está dando continuidade. Nós temos que ter hotelaria, nós temos que ter a comida, nós temos que ter uma infraestrutura adequada para receber. Como é que a gente vai vir e dizer, ai, vamos fazer o caminho. Aí chega lá, tu está perdido num deserto que tu não sabe o que faz. Provavelmente não, porque pelos programas que a gente já fez aqui está muito bem estruturado. Mas tende a crescer, né? Como todos os projetos aqui.
É, na realidade, de novo, as fronteiras são nossas. E turismo a gente faz coletivamente. E aí, concordo com o Toigo, é no diálogo, é na conversa, é no fazer, não é uma decisão, é como se o SEG define, bom, agora vamos fechar todos os restaurantes no sábado e resolvido. Não, né? Isso é um negócio, tem que pensar a longo prazo, o presidente do SEG ou a Márcia estão de passagem ali, o empresário fica e ele que dá o ganho para uma cidade, movimenta uma economia, enfim. Então, acho que isso tem que ter claro quando você fomenta, né? E o turismo não é diferente de qualquer outro negócio. Se a gente for ver na linha do tempo, nós já, falando em região, a gente já teve muitos ganhos no turismo. E falaste agora nessa questão da união, de esquecer um pouquinho o umbigo e dizer, ok, vamos fazer junto, porque junto a gente vai ser mais forte. Não teria lógica e não teria sustentabilidade, por exemplo, Farroupilha fazer o caminho de Caravaggio só com Caravaggio. Ele não teria sustentabilidade, ele seria um produto muito mais local, regional, talvez, não com a dimensão que ele vai tomar agora. E aí vamos reconhecer o esforço do secretário Francis, que tomou à frente isso e foi atrás realmente de chamar. Exato. E aí agora realmente tem muitas coisas que eles estão ajustando lá. E o pessoal, inclusive, tem vários caminhantes, né? Os peregrinos fazendo e dando dicas. Isso é importante também, né? E ajustando.
Implementação, né, Márcia? Os ajustes. Exato. Nada nasce pronto, né?
Exato. Então, acho que são coisas que a gente vem tendo uma maturidade. Óbvio, quando a gente vê, mesmo para os nossos vizinhos de Gramado, ou a gente pensa até fora de países que já estão com turismo na veia há muito mais tempo, a gente fica agoniado, porque queria estar igual. Mas não, tem o seu tempo, tem a maturidade, porque as coisas realmente fiquem perenes, que elas sejam realmente sustentáveis e que passem pelo tempo.
Eu acho que isso também está faltando um pouquinho para a gente, que quando chega um projeto, uma novidade, começa e depois para. Por exemplo, quero a opinião de vocês aqui. Nós temos uma baita ferramenta em Caxias do Sul que pode lançar Caxias para o mundo, chamada Maesa. Será que eu vou estar viva para ver a Maesa funcionando? Nossa, que silêncio.
Não, é difícil, né? É um grande empreendimento, mas não é tão difícil quando se quer realizar, sabe? Eu estava dizendo assim, a Maesa, né, hoje, ela traduz basicamente o significado da cidade. Caxias do Sul é a cidade do trabalho, é a capital gaúcha do trabalho, ela traduz muito isso. Agora, o que eu vejo com relação à Maesa é justamente isso, que nós precisamos adentrar a Maesa. Não vai ter uma coisa totalmente pronta como a gente gostaria, um museu da indústria, um mercado público.
Isso precisa ser construído por nós?
É um tempo, tu tem que, né, formatar isso, existe concessões, uma série de coisas para tu alinhavar. Mas tu pode, Marjorie, Márcia e ouvintes também, criar ali um espaço de convivência, onde no final da tarde tu vai ali ler um jornal, jogar um xadrez, caminhar pelo interior, ou seja, a comunidade precisa adentrar na Maesa, se apropriar daquele espaço
isso
como
é
sendo
o
seu.
Passo, né?
É o primeiro passo. O restante avança.
Revitalizar e liberar o acesso, digamos, né?
Que é uma coisa que não é tão difícil,
prover,
né,
segurança.
Eu acho que tem, hoje, tem coisas que a gente fica um pouco assim, porque espero que não seja modismo. Tem coisas que viram modismo, tem outras que, né, todo mundo fala, mas é na hora agora. Mas a gente percebe muito, se falando, né, das parcerias público-privadas. Acho que a Maesa não tem como fugir dessa parceria.
De
e o que a gente sabe, pelo menos o secretário Emílio ali falando, que é o que eles estão estudando, que vinha, inclusive, de estudos anteriores. Porque aí você vai viabilizar. Hoje, mais do que nunca, pelo engessamento, pela burocracia, não sei o que, o poder público, ele tem que realmente facilitar e dar esses caminhos, porque ele não tem mais nem recurso, nem gestão, às vezes, para isso, e não é por má vontade, não, é uma estrutura, às vezes, pesada. Então, acho que a parceria público-privada é o caminho para a Maesa. Aí, vendo o que essa cidade quer que esteja lá para a comunidade e para quem nos visita.
Com certeza. Vamos voltar para a primeira semana municipal de gastronomia, então qual é o próximo spoiler, vereador, que a gente pode dar aqui?
Olha, Rosângela,
hoje de noite vai ser muita alegria, vai ter comida também.
Com certeza.
Sabe que eu gostaria de fazer nesse momento um apelo, chega a ser inclusive uma súplica, sabe, uma coisa muito importante. Nós temos o Viagem dos Sabores, que é esse evento, né, âncora no nosso município.
Que já está na sétima edição,
Tá dando certo, consolidado, está, né, dando certo. Ele foi também um mote para nós também adentrar em uma semana específica, né, onde as etnias vão estar representadas ali. Mas o que nós precisamos, Rô...
E ainda mais agora, desculpa lhe cortar, vereador, mas ainda mais agora, como é bom a gente saber que nós temos etnias mais próximas da gente aqui. Nós temos o Haiti, nós temos o Senegal, nós temos...
Ganeses, metade sul...
Nossa, agora está mais fortificado ainda.
Sem dúvida, Caxias acolhe a todos, né? Mas assim, o que eu estava dizendo, né? A tua rádio tem uma audiência fantástica, né? E nós discutimos com a Márcia lá no SEG, com a SIC, assim. Nós precisamos de um engajamento grande também dos empreendedores que trabalham lá com seus restaurantes, que empreendem nessa área. Para que neste dia, né, Márcia, eles recebam os clientes de uma maneira diferenciada. Nós precisamos que lá na pizzaria, na hamburgueria, na galeteria, onde apresenta o churrasco, o sushi, que eles recebam de forma calorosa.
Especial,
vai ser uma semana do especial. Dia 13 ao dia 20 de outubro, que os empreendedores recebam bem, mas mais do que isso, ao fim do jantar, quem sabe lá o proprietário possa oferecer um mimo, um agradinho. Isso é por conta da semana de gastronomia, um brinde, né, uma sobremesa, qualquer coisinha. Eu acho que esse engajamento vai ser fundamental, por isso que assim, o meu apelo, a minha súplica, para que esse grande trabalhador, o grande empreendedor da área gastronômica, precisa nos ajudar, Márcia, nesse momento.
Provavelmente.
Não custa nada ele, né, acolher de forma calorosa. Assim, ó, isso é por conta, né, esse brinde é por conta da semana.
Eu acho que os gestores acho que já entenderam. Esse apelo que o vereador faz agora vai ser a cereja do bolo nessa semana. Eu não tenho dúvidas disso.
Inclusive, foi uma oportunidade de divulgação, né? De alguns estabelecimentos que, de repente, uma pessoa não frequenta porque ele serve determinada etnia, mas nessa semana vai ter outra etnia. Né? Então,
esses diferenciais.
O vereador Toigo comentou a súplica dele. A minha súplica.
Vamos lá. Espera que eu vou chamar os freios para abençoar a súplica de vocês aqui.
A minha é que realmente a população participe.
Então,
não só olhe e esqueça, que participe, que vá, porque assim, tem eventos que são gratuitos, inclusive, então não tem desculpa. Uhum. Né? Tá uma programação super bacana.
E é
porque a gente cansa de ouvir
divulgar
pessoas falando, ai, não tem o que fazer em Caxias do Sul. Mas, gente, então vocês não estão olhando a programação, porque tem o que fazer, sim.
Eu acho que esse ranço, aos poucos, está caindo, né, por terra. A gente tem várias coisas, só que, às vezes, realmente, tem grande parcela da população, Marjorie, que ainda não tem um acesso, né? Ou por vergonha, porque não, esse ambiente não é para mim. Por exemplo, a fábrica que nós temos aqui, que está dando certo, acredito que não seja modismo, mas acho que a fábrica está funcionando. É. Essa semana está acontecendo lá um evento, o Arquiarte, que também envolve a gastronomia, a arquitetura, a cultura, enfim. Está funcionando. Ai, mas eu tenho vergonha de lá, porque não é para mim. E lá não se gasta muito. Lá tu não paga para entrar, por exemplo. Tu pode entrar e ver que tem lá um chaminé que foi conservado, que tem lá pessoas que...
Tomar seu chimarrão lá dentro, pode isso, levar de fora pode. E tomar o seu chimarrão.
Então, essas ações cada vez mais incentivam e empurram a população para participar, né, Marjorie? Que é a tua súplica.
Uhum. Isso aí.
Bom, a programação a partir de amanhã, a gente já pode divulgar, né?
Hoje, depois do evento, já vai estar nas redes sociais.
Então.
Todinha.
Como é que as pessoas vão poder ver quem é que está participando, quem não está, através do site do sindicato...
Site do sindicato,
site do SIC,
também.
Mas tem algum foco mais...
Não, mas na realidade, a programação completa, assim, exclusiva da semana, e aí, obviamente, do Viagem, das outras panelas que falamos já, vai estar no Face da semana, Semana da Gastronomia de Caxias do Sul.
A semana tem um Face próprio.
Isso,
semana
e o Instagram.
Semana da Gastronomia de Caxias do Sul.
E o Instagram também. Então, aí você vai ter toda a programação. Hoje, o que nós lançarmos hoje à noite, já vai estar sendo postado para o pessoal
então,
já poder,
gente,
acessar todo.
Vai lá no Face, Semana de Gastronomia de Caxias do Sul, veja e compartilha, né?
Exato.
Porque o importante é compartilhar para a gente divulgar melhor o evento.
No Face é Semana Municipal da Gastronomia de Caxias do Sul. No Instagram, isso. Semana Gastronomia Caxias CXS.
Ah, tá. É porque no isso é diferente, né?
Isso. O que é importante, eu acho que já saltamos as duas situações, mas é que venham. Se alguém quiser até fazer alguma programação e não está nessa, só nos avisa, a gente posta, inclusive, no Face e no Insta que está.
Vai ter gosto para tudo, né?
Isso.
Desde um X gourmet até uma comida chinesa.
Né?
Que nós temos aqui também.
E a ideia dessa junção de esforços, né? Seja dos realizadores quanto dos patrocinadores, é realmente disponibilizar para o caxiense, para que ele realmente perceba que tem muita coisa para fazer em Caxias nessa semana e depois para ele continuar curtindo durante o ano. Falamos de gastronomia, falaste há pouco na questão dos eventos dos arquitetos ali. Tem muita coisa que acontece, E a gente tem que valorizar, a gente tem que falar bem da nossa cidade, porque Caxias é muito bom.
É.
Tem muita coisa boa, muita coisa acontecendo, é uma cidade limpa, uma cidade tranquila. Ah, não, tanto. Não, como qualquer outra cidade no mundo tem os seus problemas, os seus desafios. Mas tem muita coisa boa, a gente tem que trabalhar isso.
Desafio, o nosso grande desafio de pessoas que passam por aqui e já levantaram essa bola, que não é uma nem duas vezes só, é que os eventos que ocorrem em Caxias do Sul são sempre os mesmos que participam. Podem perceber. É sempre aquele nicho de pessoas. Então, o nosso desafio é ampliar para que maior número possível de pessoas também participe. Levantou o dedinho, vereador, pode falar.
Não, eu estava dizendo, né, Rô, que quem está falando bem aí da nossa cidade é uma autoridade na área, né? Então, a Márcia...
Diretamente
os ouvintes têm que ouvir esses testemunhos, né?
Eu não pude perder a oportunidade de tocar em certos assuntos, que não é sempre que o sindicato vem, né, Márcia? Então, é interessante as pessoas saberem que está se trabalhando para isso, as pessoas têm boa vontade, sim, nem todo mundo tem esse ranço com Caxias de que... A gente acha que as coisas não acontecem, acontecem, só que leva um pouco mais de tempo do que talvez outras cidades, ou talvez teria que ter. Vai lá, Márcia.
A gente aproveita a tua audiência, dizer, qualquer sugestão para a semana ou para outras coisas, se que segue, que manda para a gente. Eu sei que o Toico também tem um gabinete dele lá à disposição, porque a gente vai construindo. Isso é construção. Não adianta a gente ficar reclamando e não ter uma atitude.
Sim.
Nós estamos tendo uma atitude de fazer. Vamos errar. Com certeza, mas a gente vai continuar bem, né? Fazendo para continuar melhorando, e é essa a intenção. Então, a semana é para mostrar Caxias com toda essa pujança na gastronomia e na cadeia. Sabes, e é isso que é o sentido. Né?
Sabes por que eu perguntei sobre algum evento aberto? Porque eu vi, no mês passado, uma matéria no Rio de Janeiro, eu não sei se é semestral, se é bimestral, alguns chefes de cozinha, chefes, como o Toigo falou, chefes renomados do Rio de Janeiro, se reúnem, passam o dia inteiro cozinhando, e eles vão para uma praça e colocam, não sei se tu viu essa matéria também, fizeram lá um panelão enorme, e eles desenvolveram, que eu não sei qual foi o cardápio, eu esqueci, mas, gente, funciona. Os caras fizeram o maior sucesso cozinhar, e as pessoas chegavam e perguntavam, uns pediam como fazia, outros pediam onde é que é o restaurante. Vocês vejam que um simples ato de aproximação com a comunidade vai surtir efeito para o restante do ano.
A gente volta. Dezembro tem outro evento, a gente volta.
Já surgiu aqui, né? Não tanto na praça, mas a oitava viagem pode ser o viagem nos bairros. Vamos lá, quem sabe lá, nas comunidades, quem sabe
é vulnerabilidade,
né? Alta gastronomia, um pratinho feito na hora.
Isso
pode acontecer. O céu é o limite, eu sempre disse, né?
Nós temos aí a presidente
dos bairros
maravilhosos, um com mais capacidade que o outro, estão querendo mudar a cara de Caxias do Sul, né? É outra parceria, vereador, que pode ser feito com as associações de bairros de Caxias do Sul.
Sim, então, eles são super engajados toda vez que a gente chama, estão ali conosco. E tu já dei essa dica, nossa intenção, ó, já adiantando para o planejamento próximo ano. Nós estamos tentando buscar exatamente essa ampliação dessas etnias que chegaram a Caxias e estão construindo, né, o seu jeito de ser e se engajando com o jeito.
A gente tem que parar de se escorar só em festa da uva, sabe? Nós temos a nossa vitrine como maior vitrine festiva da cidade, ok, espero que continue, mas temos também outras coisas que podem ser desenvolvidas, né?
É, e um detalhe, a programação, os hotéis da cidade estão divulgando também, né? Porque venho de Porto Alegre, curto um fim de semana aqui, eu curto a semana aqui e aproveito também a semana de gastronomia.
E sabe uma questão, até é uma curiosidade mesmo, que eu falo ali em nome do Hotel Blue Tree, quando a gente recebe solicitações de vagas para hospedagem e nós não temos mais disponibilidade. A reação das pessoas, geralmente, quando ligam de Caxias para fazer zero para alguém que vem de fora, são duas. Ou elas ficam surpresas, nossa, tá lotado, mas que movimento que é esse em Caxias? Eles não, parece que não aceitam que o hotel esteja lotado. Ou a reação é a primeira coisa que pergunta, o que está acontecendo? Que evento tem na cidade? E de vez em quando tem um evento, de vez em quando não tem. Né? Mas acontece. E aí a gente percebe isso da valorização.
Se mesmo. Queria acrescentar alguma coisa... Passou a ideia. Gente, meio-dia em ponto, acabou o programa, foi maravilhoso termos levantado várias dúvidas aqui também, que permanecem ainda com a população. É muito gratificante quando vocês vêm aqui e dizem, não, as coisas estão acontecendo. Por mais que a gente não consiga ver, as coisas estão acontecendo em Caxias do Sul. E fica de novo, então, para você, a partir de 13 de outubro até o dia 20, a primeira semana municipal de gastronomia, que será lançada hoje à noite, a partir das 7 horas na DGSul. E também, acompanhando a primeira semana, ocorre a sétima viagem dos sabores, que propõe aí um passeio de 15 a 20 de outubro pela culinária de diversos países por meio de menus étnicos. Que maravilha, hein? Lá no Facebook, a partir de hoje à noite,
Semana Municipal da Gastronomia de Caxias do Sul e no Insta, Semana Gastronomia Caxias CXC.
Muito obrigada ao vereador Gustavo Toigo, ele que instituiu e lançou o projeto e hoje é uma lei municipal 8.362/2018, que foi aprovada por unanimidade na Câmara em dezembro do ano passado. E é a proposta do vereador Toigo, que esteve aqui com a gente. Muito obrigada a Márcia Ferronato, do Sindicato Empresarial da Gastronomia. Muito obrigada a Marjorie Gasperin, da Diretoria de Turismo e Enogastronomia da SIC. Um excelente dia a todo mundo, um ótimo evento. Eu vou tentar dar um pulinho lá hoje à noite para poder amanhã espalhar mais e mais as informações. Muito obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Matheus hoje com um sorriso até de orelha a orelha, né? O Ju subiu, tu Igor tá aqui, quase subiu a mesa também. Tá feliz, né, tu Igor?
Muito feliz.
Sabe, eu sou Caxias, mas eu fico, não tem como não ficar, né?
Importante para Caxias do Sul, né?
Já perdeu tanto com o esporte, já perdemos o futsal, já perdemos o vôlei, que era também renomado. Exato. No Brasil. Quando eu estava fora de Caxias, a gente só ouvia falar dessas equipes, hoje não temos mais. Por último, perdemos o basquete. Então, agora que pelo menos a juventude nos salve, né, já que estamos na Série B, que vai movimentar a gastronomia, que vai movimentar a hotelaria.
Dá visibilidade para Caxias.
Vai dar visibilidade. Ai de vocês que não ganharem também, né, Toigo? Agora eu vou ter que ganhar.
Sim, agora é busca do título, com certeza.
Meio dia e dois minutos, muito obrigada. Vem chegando aí no ponto, atualizando as notícias da manhã de hoje. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.